בעזרת השם דף כ"ז תתתו שתמורה עולה פסו מבין זנוב דף שלום עליכם. סתמוס דף כ"ו עמוד ב' נא פרשקה משנה מתג'ד הפאז'נה אומר דלי המתנית נפעל המשנה. הרי זו תחת זו, תמורת זו, חליפת זו. רומז לינגואז'ה זו תמורה. אינטו אג'יסי ונימה אולייקו אינבייס דו סקריפיסיו או תמורה דו סקריפיסיו, סובסטיטוטו או חליפת זו או טרוקה. In troca do sacrifício, fala a Mishnah, rezo tmurá, tmurá funcionou. É proibido fazer isso, é proibido fazer tmurá, mas isso funciona. O que acontece é que o sacrifício continua santificado e o animal laico se santificou também. Zum echulereta zu en zu tmurá. Mas se ele fala, o animal laico é um resgate do sacrifício, então vai depender. Se o sacrifício ele não é defeituoso, e não tem como ser resgatado, já vimos várias vezes isso. Um sacrifício válido para ser sacrificado não tem como ser resgatado. Então, nada acontece. Mas se o sacrifício é defeituoso, de qualquer forma não pode ser sacrificado, então pode ser resgatado. E diz, animal laico é o resgate do sacrifício, a santidade passa do sacrifício para o animal laico. E o sacrifício está resgatado agora. E disse a Mishnah, o animal laico, que é o resgate, deve valer como o sacrifício, para que o Betamidas não perca. Vamos ver melhor tudo isso. Fala agora, lembra de Tachat, lista da Tfusion? A Mishnah começa dizendo que Tachat é uma linguagem de Tmurá. E pergunta, Urmino, Kochebe de Kabait, Amar Khalifat Zu Tmurá Zu Lomar Klum? Fala Braita. A pessoa tem um animal santificado, mas não é um sacrifício. É Kochê Bedekabait. Foi santificado para o tesouro do Betamindash. Tem só Kudushat Damim, santidade do seu valor. Não tem Kudushat Aguf, a santidade corporal do sacrifício. Ele diz, o animal laico, em troca do Kochê Bedekabait, ou é Tmurá, nada acontece. Não é possível fazer Tmurá de Kochê Bedekabait. A Tmurá é quando tem um sacrifício que tem santidade corporal. Isso vai se aplicar, tem a função da atfassá, isso vai se aplicar ao animal laico, isso sim. Mas Kochebe de Kabait não tem Kedushat Taguf, tem só Kedushat Damim, e não é possível fazer Tmurá de Kedushat Damim. Tachat Zum Mechuleret Azud Varav Kayamin. Mas ele fala, o animal laico, Tachat, o Kochebe de Kabait, ou é o resgate do Kochê Bedekabait, isso funciona. O primeiro animal que é Kochê Bedekabait não é mais Kochê Bedekabait. Essa santidade do valor passa para o resgate. O animal laico que foi usado como resgate. É possível fazer o resgate de Kochê Bedekabait, transferir essa Kedushá Damim do primeiro animal para o animal laico. Que não é possível fazer Tmurá. Mas o ponto aqui é que a Mishnah diz Arezu Tachadzu, é uma linguagem de Tmurá. E a Braita falou que essa linguagem de Tachadzu é uma linguagem de resgate. Isso é o que a Mishnah de Atfusui, Mishnah Reish, Mishnah Sef, isso pergunta. Como pode ser que essa linguagem de Tmurá, Tachad, funciona na Braita? Amar Abai Tachad, Mashkachad, a lista de Atfusui e a lista de Ahuli. Fala Abai, essa palavra Tachat pode ser linguagem de Atfassá, linguagem de Tmurá, ou linguagem do resgate. Temos Psukim, para cá e para cá. Lista da Tfusse Dirtiva, linguagem de Tmurá, como falou o Pasuk, vem Tartea Tamuda Baeret. O Pasuk usa essa linguagem de Tartea, que é algo que vai continuar. No nosso contexto tem a ver com a Tmurá, que o sacrifício continua santificado, a santidade vai ser aplicada também ao animal laico, atfassá. Então se vê que a tachat pode ser usado como tumorá. Então, da hule dirtiv tachat anechoshet avizav, tem um outro passo que usa a palavra tachat para algo em vez do outro. É o resgate. Em vez do cobre, eu trouxe o ouro, fala o passo. O ponto é que Tachat pode ser abaixo, ou seja, o animal laico abaixo do sacrifício vai receber a santidade do sacrifício. Essa linguagem de Tmurá, ou Tachat pode ser em vez. ou seja, a linguagem do resgate. Então, explica Abai. Hirkach, Gabi Kotchen Isber Davin Tmura, Lista de Atfusil. Na nossa Mishnah se trata de um sacrifício. É possível fazer Tmura do sacrifício. No caso lá, era um sacrifício válido. Não é possível fazer o resgate desse animal. Não é possível fazer o resgate de um sacrifício normal. Então, lá a linguagem de Tachat é a linguagem de Tmura. Gabi Kotchebe de Kabait de Loav em Tmura, lista da Julio, já a Breta citada de Kotchebe de Kabait. Não é possível fazer Tmura de Kotchebe de Kabait. É possível fazer um resgate. Então, lá, nesse contexto, Tachat recebe o sentido de resgate. Assim se liga, vai. Amarava, Farava, afino be Kotchebe Zbeach, mashkachat lá, lista da Julio. Farava mais. Pode ter uma situação que a pessoa tem um sacrifício e a linguagem de Tachat é resgate. Que gonchiai desbalmum, como num caso que o sacrifício é defeituoso. Nesse caso é possível fazer o resgate. Então, falando, Rava, Atmura é proibida. É possível fazer o resgate desse sacrifício defeituoso. Então, a linguagem de Tachat aqui recebe o sentido de resgate. Provavelmente quis fazer algo permitido. Na Maravash e Faravash, afilo bebalmum na mimashkachat lá, lishna da huli, o mashkachat lishna da tfusi. Ravash fala que depende. Também se a pessoa tem um sacrifício defeituoso, vai depender. Yadua kodesh, chol, ave. Yadua chol, kodesh, ave. Faravash, se a pessoa usou essa linguagem de Tachat, e ele tem um sacrifício defeituoso, se ele colocou a mão em cima do sacrifício, esse é o foco dele. Ele colocou a mão em cima do sacrifício porque ele quer resgatar o sacrifício. Nesse caso, Tachat recebe essa linguagem de resgate. O sacrifício se torna laico, a santidade passa para o animal laico. Mas se ele colocou a mão em cima do animal laico, esse é o foco dele. Ele quer fazer a tmurá. Ele quer que a santidade também se aplique ao animal laico. Então, vai depender. Bai, bai, pergunta, bai. Hayule fanash tebe mochel kodesh balot mum. O sujeito tem dois sacrifícios defeituosos. E tem dois animais laicos normais. Dois sacrifícios defeituosos e dois animais laicos normais. E ele falou, os dois laicos, Tachat, os dois sacrifícios defeituosos. Mal, como é que fica a lei nesse caso? Será que ele quis fazer atmurá desses sacrifícios defeituosos? É possível fazer tmura de um sacrifício defeituoso? Será que ele quis fazer isso? Ele fez algo proibido? Ou talvez não, fala bai, talvez, vamos falar o contrário. A tmura é proibido, o resgate é permitido, provavelmente ele quis fazer algo permitido. Ele não, provavelmente uma pessoa normal não quer pecar. Então, fala bai deve ser talvez que ele quis fazer o resgate dos dois sacrifícios defeituosos. Essa é a dúvida. Fala, pai, se você me for me falar que sim, provavelmente ele quis fazer algo permitido, em vez de fazer a tmurá, que é um pecado. Como é que fica ali nesse outro caso, fala, pai? Olha só um outro caso. Ele tem dois sacrifícios, um defeituoso, um normal. Tem também dois animais laicos, um defeituoso e um normal. Amar areiro tachat ero. Ele falou os dois laicos, tachat, os dois sacrifícios. Mal, como é que fica ali nesse caso? Tem dois sacrifícios, um defeituoso e um normal. Dois animais laicos, um defeituoso e um normal. Minha matrimá tachat mimá leatfuse, balatmum tachat balatmum leachule. A primeira possibilidade é a seguinte. Com relação ao sacrifício normal, ele não tem como ser resgatado. Então, com relação a esse animal, com certeza ele fez atmurá e ele pecou. Já com relação ao sacrifício defeituoso, que é possível resgatar, talvez a gente vai falar, provavelmente ele quis resgatar. Odir matmimá de chulim tachat balatmum de ekdesh. Balatmum de chulim tachat mimá de ekdesh. Ou talvez fala bem, talvez não. A gente vê que ele pecou. Ele não se importou em fazer a tmurá do sacrifício normal. Só que fiz normal, só pode ser. Só pode ser o caso da tumura, não pode ser resgatado. Então fala bem, talvez a gente vai falar. Se a gente vê que ele pecou, ele não se importa com o pecado, talvez a gente vai dizer que quando ele se refere ao sacrifício defeituoso, ele também quis fazer a tumura. Como é que fica? O Beter vai lá que ele seria castigado pelas duas tumurot. Essa é a pergunta. Então, um lado é que ele fez a tumura do sacrifício normal e o resgate do sacrifício defeituoso. O outro lado é que, uma vez que a gente vê que ele fez a tumura do normal, a gente vê que ele não se importa com o pecado, vamos dizer que ele também fez a tumura do sacrifício defeituoso. Essa é a dúvida. Vem Selomar, colega de Keteira, Lua Virissura. Fala bem, se você for me falar, também nesse caso, provavelmente ele não quis pecar duas vezes. Então, no caso do sacrifício defeituoso, provavelmente ele quis fazer o resgate. Se vamos falar assim, o que acontece nesse outro caso? Ele tem três sacrifícios, dois normais e um defeituoso. Ele tem três animais laicos normais. Dois sacrifícios normais, um defeituoso e três animais laicos normais. E ele falou, os animais laicos, tachat, os sacrifícios, como fica? Talvez aqui fala, bem, ele tem dois sacrifícios normais, não é possível resgatar. Então, esses dois foi tmura. A maioria dos animais, que são três, no total, a maioria, os dois, ele fez tmura. Talvez nesse caso a gente vai dizer... Provavelmente ele fez temurado, sacrifício defeituoso também. O Dima, Hanami, Koreha, Deiketera, Loavi, Dissura, Vaibatreta, Lahule, Ave. Ou talvez não, fala bem, talvez mesmo nesse caso, que nos dois sacrifícios normais ele fez temurar, com certeza. Vamos dizer que no terceiro, que é um defeituoso, provavelmente ele não quis pecar, ele fez o resgate. Talvez, essa é a dúvida. Bem-vindo, Salomar. Se você for me falar também nesse caso, provavelmente ele não quis pecar três vezes. Temos certeza que ele pecou duas vezes, mas provavelmente ele não quis pecar uma terceira vez. Vamos falar assim. Então, pergunta. O que acontece nesse outro caso? Ele tem quatro sacrifícios. Três normais. Um defeituoso. E quatro animais laicos normais. Ele diz, os quatro animais laicos normais, tahat, os quatro sacrifícios. Que são três normais, um defeituoso. Arelo tahat, normal. Ahavadai kibadet haza gavra beissura. La kibad malkuyot. Talvez aqui a gente já fale o seguinte, com relação aos três sacrifícios normais, com certeza ele fez tumura, que não é possível resgatar. Então temos uma hazaká, ele pecou três vezes. Já existe uma hazaká, uma repetição de três vezes já, é um indicador mais forte. Então vamos falar, uma vez que tem um indicador, que ele é um pecador com relação a tumura, vamos dizer que provavelmente também o quarto... sacrifício que é defeituoso também foi tmurá. Ele pegou quatro vezes. Ou talvez não. A gente tem certeza que ele pecou três vezes, mas talvez a quarta vez, uma vez que a gente pode dizer que ele não pecou, ele tem o poder de fazer o resgate, vamos dizer que ele não pecou. Talvez... esse raciocínio de lo chave que etera veave de sura, a pessoa prefere fazer algo permitido e não pecar, se aplica aqui também. E vamos dizer, provavelmente ele não quis pecar quatro vezes, se ele pode pecar só três. Essa é a dúvida, tem que agumará, deixem aberto. Imaiai deshbalmu miatzale huli. A Mishnah falou, se a pessoa tem um sacrifício defeituoso, ele pega um animal laico e fala, o animal laico é resgate do... sacrifício, o resgate funciona, a santidade sai do sacrifício defeituoso e passa para o animal laico. E a Mishnah falou que o animal laico deve valer como o sacrifício, para que o Betamidas não perca. אמר רבי יוחנן, יצא לחולין דבר תורה, וצריך לעשות תמים מדברי. פעל רבי יוחנן, וחזגת שפונסיונה פרטורה. Essa lei que o animal laico tem que valer como sacrifício é uma lei rabínica. Fala Rebbe Yochanan, pela Torá, o animal do resgate não tem que valer como o animal que está sendo resgatado. Essa é a primeira opinião. Bereshit Lakish chamar Afsarich Lassot Damim Dvar Torá. Bereshit Lakish discutiu e falou que pela Torá, o animal do resgate tem que valer como sacrifício. Não está claro. Demais esquina, sobre qual caso eles se tratam? Indema a Oná. A lei da Oná é o seguinte. A Oná é a proibição da pessoa enganar o outro numa transação comercial. Então, o caso da Oná é o seguinte. Se a pessoa pagou menos do que ele deveria ter pago, ou o vendedor cobrou mais do que ele deveria ter cobrado, essa é a situação da Oná. Ali vai depender. Se a diferença do que foi pago e o produto é menos do que um sexto, isso é ignorado. Isso faz parte do costume de compra e venda, que existe uma certa diferença do que foi pago e o valor do produto. Então isso é ignorado. O vendedor perdoa o comprador, o comprador perdoa o vendedor com essa diferença de menos do que um sexto. Se a diferença é um sexto, isso já é levado em conta. De modo geral, quando tem a lei da ONA, se o comprador pagou um sexto a menos, ou o vendedor cobrou um sexto a mais, esse que foi beneficiado tem que devolver. Se a diferença do que foi pago e o valor do produto é mais do que um sexto, por exemplo, um quinto, um quarto, etc., então é mais grave, é bitur mekar. Esse que foi prejudicado pode exigir o cancelamento dessa venda. E a venda é revertida. Então pergunta a Gemara, qual é o caso da Mishnah, qual é o caso da discussão entre Rabbi Yochanan e Reish Lakish? Será que o caso é o caso da Oná? Que o animal laico do resgate vale um sexto a menos do que o do sacrifício? Rabbi Yochanan diz que isso é só proibido pela lei rabínica e Reish Lakish fala que é proibido pela Torá? Be'alema Reish Lakish afsarich lassot damim dvar Torá? Pergunta para Reish Lakish. Tem algumas transações comerciais que não tem a lei da Oná. Isso se aprende de psukim lá. Havadim, Hashtarot, Vakarkaot, Vekdeshot. Na venda de um escravo, não tem a lei da Oná. Na venda de um documento também não. Um documento de valor. Na venda de um imóvel também não, e na venda de algo do Betamigdash também não, ou seja, o resgate de algo do Betamigdash. Então a Mishnah diz lá em Bava Metzia que com relação a coisas de Ekdesh, coisas do Betamigdash, não tem a lei da Oná. Como é que Reish Lakish pode dizer que tem? Então não pode ser que esse é o caso que disse Reish Lakish. Todos têm que concordar, fala aqui a Gemara, que se o animal laico do resgate vale um sexto a menos do que o sacrifício que está sendo resgatado. Não tem problema pela Torá. Então não pode ser que a discussão entre Rabbi Yochanan e Reish Lakish é sobre isso. A Mishnah falou que não tem problema. Era a Bitur Mekar. Então vamos dizer que é Bitur Mekar, o caso mais grave. Que o animal laico do resgate vale mais do que um sexto a menos. Digamos, vale um quinto a menos do que o sacrifício. Um quarto, um terço, assim por diante. Então, deve ser que esse é o caso da discussão entre Rabbi Yochanan e Reish Lakish. Então, pergunta: será que nesse caso falou Rabbi Yochanan que isso não tem problema pela Torá? Viramos a página: Be'amara Birmia, a Karkao de Hulim, Verebi Onamar, a Ekdeshot, Vitarvai Mishmed Rabbi Yochanan Amri, Ona Elaem, Bitromeca Reshle. O ponto aqui é o seguinte: falou Rabbi Yochanan o seguinte ensinamento. Tem um caso que não tem a lei da Oná, quando a diferença é um sexto, mas tem a lei de Bitur Meca, quando a diferença é mais do que um sexto. Falou Rabbi Yonah, vamos focalizar na opinião de Rabbi Yonah, que se trata de algo do Beit HaMikdash, que disse Rabbi Yochanan, se, por exemplo, você está resgatando algo como um animal do sacrifício defeituoso, ele usou como resgate um animal que vale um sexto a menos, fora do Yochanan, pela Torá não tem problema. Então, עונה אין להם. Mas Bitur mega assim. Se o animal do resgate vale mais do que um sexto a menos, digamos, vale um terço a menos. Então aí tem problema. Existe a lei de Bitur mega pela Torá, falou Rabi Yona, em nome de Rabi Yohanan. Então como é que pode ser que antes a gente falou que Rabi Yohanan disse que é só proibido pela lei rabínica? Se falou Rabi Yona que isso é proibido pela Torá, Bitur mega. Então, como é que vamos explicar isso? Leolam, Bitur mega, veifuch. Fala, né? Temos que inverter as opiniões. A discussão entre Rabi Yohanan e Reish Lakish sobre a Mishnah, se é proibido pela Torá ou não, que o animal do resgate vale a menos, é sobre esse caso que vale, por exemplo, um quinto a menos, mais do que um sexto. Mas temos que inverter as opiniões de Rabi Yohanan e Reish Lakish. Deve ser que teve algum erro de transmissão. Foi Rabi Yohanan quem disse que Bitur Mekar tem pela Torá nesse assunto de Ekdesh. E Reish Lakish falou que é só proibido pela lei rabínica Bitur Mekar. Eu pergunto, Mi Matzi Damar Eifur. Como é que você pode inverter? Hanichele Mandamar Ekdeshot Vekoshke na Karkaot. Ele Mandamar a Karkaot Aval Ekdeshot Enem Bitur Mekar Eich Eifur. Leha. Então, pergunta aqui. Mencionamos de passagem o que disse Rabirmia. Rabirmia discute com Rabi Yona. Rabirmia diz que no caso de Ekdesh, conforme Rabi Yohanan, não tem proibição de Bitur Mekar. Foi Rabirmia que, quando disse Rabi Yohanan, Onaa, Ena e Bitur Mekar, é um outro caso, o caso de uma venda de um imóvel. Disse Rabi Yohanan, se o que foi pago é mais do que um sexto de diferença do que o imóvel, isso é a situação de Bitur Mekar, mas algo do Betamigdash não. Então, como é que a gente pode inverter as opiniões de Rabi Yohanan e Reish Lakish? Conforme essa inversão, Rabi Yohanan foi aquele que disse que existe a lei de Bitur Mekar pela Torá em Ekdesh, se Rabi Yohanan falou que não. Então, Amalach Rabi Yohanan vai responder simplesmente dizendo que não temos que inverter as opiniões conforme ele. Conforme a Birmia, a primeira versão está certa. Rabi Yohanan foi aquele que disse que não tem a lei de Bitur Mekar com relação a Ekdesh. E aí, Reish Lakish falou que sim. A pergunta de antes, que a gente inverteu, é por causa de Rabi Yohanan. Rabi Yohanan que discutiu com Rabi Birmia. Então, isso é uma discussão se a gente vai inverter ou não. Analisa, Gagmar. Lembra bem de Shmuel Kamifre. Deve ser que essa discussão, que a gente acabou de ver, é sobre o que disse Shmuel. Damar Shmuel, Ekdesh Shave Mané, Shechirelo, Al Shave Prudah Mechulam. Falou Shmuel, se a pessoa está resgatando do Beit HaMikdash algo que vale 100, em vez de pagar 100 para o resgate, ele pagou um tostão. O resgate funcionou. Então, de Rabi Yohanan, leite de Shmuel, ve Rabi Meite de Shmuel. Deve ser que Rabi Yohanan, que diz que existe a lei de Bitur Mekar com relação a Ekdesh, discute com Shmuel, e Rabi Yohanan, que falou que não tem a lei de Bitur Mekar, concorda com Shmuel. Rabi Yohanan disse que se o que foi pago para o resgate é, digamos, um quinto a menos do que o valor do resgate, temos o problema de Bitur Mekar, o resgate não funciona, a pessoa tem que completar com mais dinheiro. Isso não é como diz Shmuel. Rabi Yohanan falou que não tem a lei de Bitur Mekar com relação a Ekdesh, mas como Shmuel, que a pessoa pagou um tostão, como resgate algo que vale 100, por exemplo. Deve ser que essa discussão. Fala, Mara, alô. Não é essa discussão entre Rabi Yohanan e Rabi Birmia. Ben Demar ou Ben Demar, Ite de Shmuel. Os dois concordam com Shmuel. Então agora vamos entender melhor a discussão entre Rabi Yohanan e Rabi Birmia. De Rabi Yohanan Savar, que amar Shmuel de Avad, Avad Lechatchila lo. Rabi Birmia Savar, Afiro Lechatchila. Então explica. Rabi Yohanan diz, se a pessoa foi resgatar algo do Beit HaMikdash, digamos algo que vale 100, e ele teve a intenção de resgatar pagando menos, então o resgate funciona. Essa foi a intenção dele, o resgate funcionou, como disse Shmuel. Mas se a pessoa teve a intenção de resgatar da forma certa, pagando o preço cheio, e ele acabou pagando menos sem querer, fala Rabi Yohanan, existe a lei de Bitur Mekar, ele tem que completar o valor que falta. E Rabi Yohanan vem e discute, fala que não, mesmo se a pessoa se confundiu, ele achou que estava resgatando da forma certa e ele pagou menos, ele não tem que completar. Mas todos concordam com o Shmuel que se a pessoa intencionalmente ele quis resgatar pagando menos, o resgate funciona. Assim explica Rashi, assim explica o Tosfot também. Vem, Baiteu, agora vamos ver uma outra explicação de Rabbi Yochanan e Lishlakish. Leolam lo teifu. Então voltamos ao estágio inicial aqui. A Mishnah falou, a pessoa tem um sacrifício defeituoso, ele pegou um animal laico como resgate, o animal laico deve valer o valor do sacrifício. Falou Rabbi Yochanan, essa é uma lei pela Midrabanan, uma lei rabínica, e falou Lishlakish, é uma lei pela Torá. Amanhã, falando no princípio, pode ser que eles estão discutindo sobre a Onaá. Numa situação que o animal do resgate vale um sexto a menos do que o sacrifício. Nesse caso, o falou Reish Lakish, isso é proibido pela Torá. A Gemara perguntou, e a Gemara perguntou da Mishnah e Bava Metzia, revisando, que diz que não tem a lei da Onaá com relação a algo do Betamigdash. A pergunta é como é que Reish Lakish pode dizer que sim que tem. Então, responde, que era a frisa da Mara Frisa. Falou a frisa. Ena emoná, ená betoratoná, da filo pachot mechdeoná josé. Falou a frisa, sabe o que significa que o Ekdesh não tem a lei da oná? É que não tem diferença entre menos do que um sexto ou mais do que um sexto. Mesmo se a diferença do que foi pago como resgate e o que está sendo resgatado é menos do que um sexto, é necessário que a pessoa complete o que falta. Ou seja, que a lei do Ekdesh é mais grave. Mesmo que a diferença é menos do que um sexto, José, a pessoa vai ter que completar para o resgate funcionar. Então, Reish Lakish vai explicar a Mishnah como na Frisda e vai dizer que o animal do resgate tem que valer pela Torá como o animal do sacrifício. E Rabbi Yochanan discute e diz que não, é só uma lei rabínica. Amarula falou, Lo amran ela bechamui betrei, aval bechamui betlata, beafangal deati bemea, lo ada. Fala Ola, explicando melhor o que disse a Frisa. Falou a Frisa, se a diferença entre o animal do resgate e o animal do sacrifício é menos do que um sexto também, e tem que completar. Fala Ola, isso é só numa seguinte situação, por exemplo. Uma pessoa ou duas pessoas avaliaram que o animal do sacrifício vale tanto. E avaliaram errado, avaliaram por menos. E ele fez o resgate. Depois vieram três pessoas e falaram que não, a avaliação é errada, o sacrifício valia mais. Nesse caso, o valor da frisa ele tem que completar. Mas se três pessoas primeiro avaliaram o sacrifício e falaram que vale tanto e erraram por menos, depois vieram mais três e falaram que a avaliação foi errada, ele não tem que completar. Porque quando os três primeiros avaliaram, eles têm autoridade de um tribunal para avaliar. O valor do resgate oficial foi determinado naquele momento. Isso que ele tem que pagar, mesmo que avaliaram por menos. Esse é o valor oficial a ser pago. Assim falou. Mas se duas pessoas só avaliaram antes, depois vieram três e corrigiram, ele tem que completar. Ele pergunta contra isso. Lamar a safra. Enramar mea que treve treque mea. Lenhan Edut. Fala na safra, sobre qual lei foi dita trequemea? Dois são como 100. É com relação à lei de testemunho. O testemunho de dois tem o mesmo peso do que o testemunho de 100 pessoas. Vale um denar, bata de outras linhas. Mas fala na safra, com relação à avaliação, quanto vale algo, quanto mais pessoas avaliam um certo valor, mais isso é levado em conta. Então, se três pessoas avaliam que vale menos, depois vieram 100 e avaliaram que vale mais, nos dá bola para o 100, falou a safra. E aqui falou Ula que não, a avaliação dos três primeiros predomina. Vetu, mais uma pergunta. Tlata, betlata, loazila, batar, batra? De ali que deixa leionar. Mais uma pergunta. Se vem três e dizem que vale menos, veio três que dizem que vale mais, existe uma dúvida. Então, ele vai ter que pagar mais, na dúvida, para não prejudicar o Betamigdash. Então, como é que se explica o que disse Ula? Então, Kassavadula, Tzalich, Lazodavim, Edivreem, Mechol, de Rabbaná, Aquilo, Ba, Rabbaná. Ula sucede como Rabbi Yochanan. Essa lei que o resgate tem que ser do mesmo valor do que o sacrifício ou algo do Betamigdash, fala Ula, uma lei rabínica. Se existe uma dúvida que se a pessoa tem que pagar menos ou mais, Safek de Rabbanan Lekula. Existe uma dúvida sobre uma lei rabínica, facilitar você tem que pagar menos. Matei de falar Mishnah. Harezu tachat olá, tachat hatat, lo amar klum. Voltando à tmura. A pessoa pegou um animal lá e falou que é tmura da olá. Tmura do hatat. Nada aconteceu. Lo amar klum. E não foi específico. Tachat hatat zu, tachat olá zu. Sim, falou. Esse animal laico é tmurá desse ratat ou dessa olá, isso sim. Ele tem que ser específico. Qual é o animal do olá? Tmurá. Qual é o animal do sacrifício? Tachat ratat e tachat olá, sheish li babayit. Hayalo dvarav kaamin. Se ele falou, esse animal laico é tmurá do ratat que ele tem em casa, o ratat ou a olá que ele tem em casa, se ele tem o ratat ou a olá em casa, a tmurá funciona. Amar al beimat meav al balat mum, hareiro olá. Se a pessoa pegou um animal impuro, como um cavalo, e falou, esse animal é olá. Ou ele pegou um animal defeituoso e falou, esse animal é olá, nada funciona. Nada acontece. O cavalo, ou outro animal impuro, ou animal defeituoso, não podem ser sacrificados para olá. Nada acontece. Hareiro le olá, e makruve vive nem olá. Mas ele diz, esse cavalo é para olá. Não disse que é olá, disse pra olá, lê olá. Nesse caso, sim. Não que o cavalo vai ser sacrificado como olá, claramente, mas a pessoa vai vender esse cavalo e com dinheiro comprar o sacrifício de olá. Ele santificou em nome do sacrifício de olá. Fala que a maravilha da Amaral disse ele em nome geral. Matnit indelok irabimir. A nossa Mishnah não vai como irabimir. Por quê? Deik irabimir ha en adam otzit varav lebatala. Então, o Rav se refere à segunda etapa da Mishnah. Ele falou sobre um cavalo, por exemplo, que é olá. Fala Mishnah, isso não é levado em conta. Isso não é como o Rebbe Meir. Conforme o Rebbe Meir, seria levado em conta. Porque fala o Rebbe Meir, a pessoa não se compromete à toa. Então, ele falou que esse cavalo é olá. Isso não tem como acontecer. Então, ele quis dizer que é em nome da olá, é designado para olá. Vai ser vendido e com o dinheiro ele vai comprar olá. Então, conforme o Rebbe Meir, a gente tem que interpretar o que ele falou. Conforme o Rahamim, o que ele falou não funciona, então não tem nenhum efeito. Continuarelo, leolá, e machru veviv et bem olá. Se ele falou, por exemplo, o cavalo é para o sacrifício de olá, ou o animal defeituoso é para o sacrifício de olá, ele vende o animal e compra olá. Então, tama de beimat mea o barat mum, de lo chazian, lo bayan muma. Então, o que se vê da Mishnah? Todo motivo que ele pode vender o animal imediatamente é ou porque é um animal impuro, ou o animal que já tem defeito. Havama frishne que vale a chama oleolá, bayamuma. Se deduz que se a pessoa santificou um animal normal, como uma fêmea para o sacrifício de acham, ou uma fêmea para o sacrifício de olá, parece que é diferente, essa fêmea não tem defeito e não é um animal impuro. Mesmo que para o acham e para olá precisamos de um macho, ele santificou uma fêmea para olá, uma fêmea para o acham. A Mishnah sustenta que a santidade se recaia sobre essa fêmea. Então, para vender ou para resgatar, temos que esperar que ela se defeitue. Então, a nossa Mishnah sustenta algo interessante. A pessoa santificou uma fêmea para o Hashem ou uma fêmea para Olá, a santidade do Hashem ou da Olá se recai. Mesmo que não é possível sacrificar a fêmea para o Hashem e para Olá, é impossível. Mesmo assim, a santidade se recai. Então, para vender ou resgatar, temos que esperar que ela se defeitue. A maravilha da Amará, fora a vida da Amijiná, matinem de loque Rebbe Shimon. A Mishnah não vai como Rebbe Shimon. Detnan, Rebbe Shimon, omer, timacher, shlobemum. Disse Rebbe Shimon, a gente viu no Dafio Teta Mutbet, que se a pessoa santificou uma fêmea para o Hashem, uma vez que nenhum animal pode, fêmea, pode ser sacrificado para o Hashem, a santidade do Hashem não se recai sobre essa fêmea. A Mishnah não sustenta assim. Então, conforme Rebbe Shimon, se a pessoa santificou uma fêmea para o Hashem, ele pode vender imediatamente. Não tem santidade. Adra lach ketzet marimim, Baruch Hashem, temos mais um capítulo, parabéns. Começamos amanhã com a Surim. Vamos ver mais leis sobre animais que não podem ser sacrificados, que se faz com os filhotes e muito mais. Amém, pessoal. Baruch Adonai, Olam, Amém, Amém.